Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A PEC da transição, que pretende viabilizar o Bolsa Família de R$ 600 para 2023, deve ser apresentada pelo governo eleito na próxima semana. A coordenadora do Núcleo Político da Transição, Gleisi Hoffmann, defende que a PEC seja chamada de PEC do Bolsa Família. Ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, que está no grupo de transição, fala aqui para o UOL News sobre os desafios da área social para o governo Lula em 2023.
Esse momento de transição é um momento de diagnóstico, né, Leonardo? A gente já sabe muito sobre qual é a situação do Estado, que é muito grave, porque, como você disse, não é só a desorganização do Bolsa Família, né, a desorganização do desenho, da rede de assistência social, né, do nosso sistema único de assistência social, de um conjunto de políticas públicas. Então, nós estamos fazendo esse diagnóstico para entregar para o presidente Lula. Agora, parte dos anúncios o presidente já vem tornando público. Então, os R$ 600 será mantido, nós vamos fazer toda uma construção para começar a retomar a cara do Bolsa Família, que olhava também a composição familiar, porque nós tivemos um problema de destruição do desenho do Bolsa Família. Né? Você tem uma ideia? Hoje, um homem, né, que pobre, que deveria receber programa de transferência de renda, claro, independente se é uma pessoa morando sozinha, se é pobre, tem direito de ter sua pobreza e a fome aliviada, e garantir esse acesso a direitos, né, e políticas públicas. Agora, hoje um homem morando sozinho, por exemplo, e uma mãe com duas crianças com menos de 3 anos de idade, ganham a mesma coisa, R$ 600. Então, um ganha 600 per capita e o outro ganha 200 per capita, que é 600 dividido por 3, numa situação de extrema precarização.
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também criticou hoje as manifestações em tom político dos comandantes das Forças Armadas brasileiras, mas disse acreditar que o comportamento não representa a totalidade das forças. Após meses de questionamentos às urnas eletrônicas e ao processo de votação no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. Nessa semana, o Ministério da Defesa divulgou o relatório de monitoramento das urnas eletrônicas e confirmou a contagem oficial do TSE. A presidente do PT também confirmou que começou conversas com União Brasil, a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, com 59 cadeiras, para criar uma costura e ampliar a aliança do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na próxima semana, a presidente nacional do PT deve se encontrar com o líder do União Brasil, Luciano Bivar, que já teria sinalizado interesse em compor a base lulista. Apesar de obstáculos na negociação no primeiro turno, União Brasil lançou o nome de Soraya Tronic à presidência. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Infelizmente, novamente, as Forças Armadas mimaram golpistas, soltando uma notinha, né? E enquanto isso, a atividade primordial das Forças Armadas parece que segue descoberta, né? A gente vê as nossas fronteiras como um queijo suíço, morrendo pessoas como Bruno Pereira e Dom Phillips, ou passando armas, passando drogas, né? Pessoas explorando ilegalmente a Amazônia, né? Internacionalizando a Amazônia através do crime organizado. Vemos militares, sabe, descompensados, matando civis nas periferias, né? Como aconteceu o caso de Evaldo Rosa e Luciano Macedo no Rio de Janeiro. Temos a polícia, as Forças Armadas também, não, ou preocupadas em mimar, em falar que manifestações golpistas são legítimas, e não olham para os seus próprios quadros, não olham para a sua própria estrutura, não gastam tempo na sua própria estrutura, depurando a corrupção. Corrupção essa que ficou evidente com tantos e tantos coronéis, generais, na época das vacinas, na Covid-19, ou na compra, que tem indícios de sobrepreço de Viagra e de próteses penianas, né? Claramente, tudo isso, o governo Bolsonaro amoleceu as Forças Armadas, né? As Forças Armadas se tornaram dependentes do governo Bolsonaro, seja por benefícios na Previdência, aqui e ali, acesso ao poder, e aí você tem um grupo de militares, os comandantes das forças, que para atender necessidades bolsonaristas, tentam falar que manifestações golpistas são legítimas. Não é uma manifestação pedindo arroz, feijão, educação, saúde, transporte, emprego. Estamos falando de manifestação pedindo golpe de Estado com a participação das próprias Forças Armadas.
O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega disse que é necessário dar prioridade máxima à população mais pobre para que o governo eleito não se enfraqueça após as críticas sobre as declarações de Lula em relação ao teto de gastos. Guido Mantega disse o seguinte: ele não quer começar o governo com as mãos amarradas, porque senão ele não vai longe. Se ele não conseguir atender rapidamente os anseios da população, o governo vai por água abaixo. Ele disse isso em entrevista à Folha. O ministro da Fazenda mais longevo no Brasil diz que pediu a Lula preocupação com contas públicas e que não existe antagonismo entre fiscal e social. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Bom fim de semana! Wow.